Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, estimados ouvintes. Começamos pela leitura do artigo O emprego do cianeto de potássio, de Arte Fotográfica número 3, de março de 1884. Parecia-nos que com o desaparecimento do colódio desaparecia também o emprego do cianeto de potássio. Enganámo-nos. Vemos uma tendência nos experimentadores para introduzirem o cianeto de potássio nos processos modernos da gelatina. E as razões que aduzem a favor de tão perigoso produto são sempre as mesmas. Facilidade extrema em ser levantado da camada, não tendo os inconvenientes do hipossulfito. É, portanto, uma questão de preguiça, a que leva os fotógrafos a adotarem os produtos perigosos que têm sobre a economia uma ação, lenta é certo, mas por isso mesmo traiçoeira e fatal. Não será mau, portanto, lembrarmos que, ainda em 1877, época em que o colódio imperava, escrevia Fabre, a propósito do cianeto e da teimosia do fotógrafo em querer, sem cuidado pela saúde, afrontar mais esse perigo, convidamos vivamente os operadores a renunciar ao emprego do cianeto de potássio. Os inconvenientes deste sal empregado, embora com extrema precaução, são tanto mais perigosos quanto é certo que o seu efeito é até certo ponto latente. Só depois de alguns anos é que se manifestam os efeitos terríveis deste composto perigoso. Todos os anos novos queixumes se levantam e, contudo, o cianeto continua sempre nos laboratórios. É que os operadores, pouco cuidadosos, encontram nele um auxiliar poderoso. De facto, o cianeto é muito menos nocivo para o banho de prata e para as outras soluções que o hipossulfito de soda. Demais, se o clichê, por falta de cuidado ou em consequência de um reforço exagerado, velar a aplicação do cianeto, é magnífica, fácil de levantar depois. São as únicas razões que podem favorecer este composto. Vê-se que são insignificantes para um operador cuidadoso e hábil, e mesmo que tivessem mais valor, nunca o seriam demais para fazer com que um fotógrafo queira sangue frio expor-se à ruína da sua saúde. E Fabre tem ao lado os mais eminentes sábios e os médicos mais eminentes. Ultimamente, um inglês, uma notabilidade, talvez para desviar um pouco a recente tendência a voltar-se ao cianeto, fez demoradas experiências com o sulfacianeto de amónio para levantar o brometo de prata dos clichês da gelatina. Deram um melhor resultado. Portanto, se não quer ter o cuidado e as precauções que o hipossulfite exige, o melhor é o emprego em solução concentrada e nova de sulfocianeto de amónio, que possui todas as qualidades do cianeto, sem ter nenhum dos seus inconvenientes. Depois disto, se preferirem o suicídio lento, lá se venham. Antes de falarmos da fotografia de hoje, quero dizer-lhes porque a fiz e, portanto, comecemos pelo princípio da história deste retrato. Quando a minha filha entrou para a primária do colégio, escolheu o balé como atividade extracurricular. Talvez por se encontrar e encantar com a graciosidade das bailarinas que via na TV. Adorou a professora Vera Varela Cid e adorou o balé, vindo sempre muito feliz com as aulas de balé e de caráter. Gostava de tudo, desde os fatos azul e rosa, às sapatilhas de meia ponta de cabedal com elástico e nem se importava com a fita e a rede para o cabelo. Adorava a barra, os pliés, os relevés, os batemãs, os ronds de jambe, os port de bras, as piruetas. Aos 9 anos, foi a primeira menina da sala a fazer pontas e delirou com relevés, croisés e balonês. Dos 9 aos 14 anos, o balé e o caráter foram a sua paixão. O primeiro balé que viu ao vivo foi o Quebra-Nozes, feito em 1892 com música de Tchaikovsky. Foi a um espetáculo no Centro Cultural de Belém, onde ganhou 2 bilhetes porque o seu desenho com bailarinas foi premiado. Eu não perdi as festas anuais de balé no colégio, onde muitas vezes a minha filha era chamada para exemplificar passos, como se fosse a bailarina principal. Quando terminou o colégio, no 9º ano, a professora pediu-lhe para me falar. A conversa, de que muito gostei, frisava que seria ótimo se ela enverdasse pelo balé, matriculando-se no conservatório. Infelizmente, uma tenossinovite, com um péssimo tratamento de infiltração, destruíram-lhe o sonho do balé. A lembrá-lo, temos as memórias e as sapatilhas cor-de-rosa, importadas da Frieda of London, que dormem no nosso sótão. A fotografia de hoje foi tirada em Londres, junto à loja Frieda of London, e vê-se a sua montra, com fatos de balé e raios de tule cor-de-rosa, sobre uma caixa da mesma cor, onde espreitam sapatilhas de diversos tons. A Lara está a meio da foto e apenas se vêem as suas ancas. Imagine se lhe víssemos os pés, eles estariam naquela posição que ainda hoje caracteriza o seu andar, as pontas dos pés para fora. A Lara pediu-me para visitarmos a Frieda of London, na 94 St. Martin's Lane, junto ao Covent Garden, e agradecermos uma troca de sapatilhas, as últimas 15 que usou e que conservamos, que a gerência teve a amabilidade de fazer. Esta foi uma fotografia que retrata dois sentimentos opostos: o amor da minha filha por esta arte, o balé, e a sua tristeza e saudade por ter sido forçada a deixá-lo. No entanto, diz-me sempre que é feliz, pois sonhou durante 9 anos e aprendeu a falar com os pés. Tenho em linha a minha filha, que vai falar um bocadinho sobre o balé, uma vez que este programa versou a loja Frieda of London, então ela vai ter o seu depoimento sobre este assunto. Bom dia, Lara.
Ou boa tarde. Bom dia. Bom dia, mãe.
Vamos falar um bocadinho, está bem?
Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Basicamente, o balé para mim é uma viagem muito bonita, que comecei a correr quando tinha 6 anos, na altura no colégio, com uma bailarina profissional de grande renome na sociedade portuguesa, que era a Vera Varela Cid. Tive desde os 6 até aos 15 anos. Foi uma experiência muito bonita, muito exigente, e lembro-me das minhas primeiras sapatilhas de ponta, que é sempre aquele momento-chave na vida de qualquer menina que quer ser bailarina, porque efetivamente isso chegou mesmo a ser um sonho. Foi quando eu tinha 10 anos, fui 9, 10, fui das primeiras meninas naquela classe a ter as sapatilhas de pontas. Lembro-me da experiência, que foi um bocadinho apreensiva, porque efetivamente, apesar de ser muito bonito, estética e visualmente é muito bonito de ver, fisicamente é doloroso, e eu senti logo essa dor, até porque não é em qualquer idade que se pode começar a fazer pontas, tem a ver com o amadurecimento do pé. Apesar da minha tenra idade, 9, 10 anos, o pé já estava devidamente fortalecido, e daí a professora na altura ter comentado: vamos seguir agora numa fase de sapatilhas de pontas. As primeiras sapatilhas são sempre aquele momento, eram sapatilhas que eram importadas na altura. Havia uma casa em Lisboa, que já não sei se existe, que era o Balé Etc., onde iam os grandes bailarinos de Portugal, e basicamente era a partir daí que eu queria as minhas sapatilhas. Até um dia que posso dizer que para mim foi um dia mais trágico da minha vida, ou um dos mais trágicos, pelo menos naquela idade, em que basicamente as minhas sapatilhas começaram a apodrecer, porque pronto, elas são feitas de um material um bocadinho mais sensível, e efetivamente tive que pedir lá de fora e pronto, normalmente a marca era sempre a marca Freed of London, que é uma marca muito conhecida, é uma marca, aliás até posso dizer que é uma marca que vem desde 1929, ou seja, ela faz praticamente fazer 100 anos e está num dos principais quarteirões de London, que era o Covent Garden. E posso dizer que desde 1929 até hoje continua a manter a sua essência, que é basicamente o sapato que se ajusta, a sapatilha que se ajusta à bailarina e não a bailarina que se ajusta à sapatilha. E isso chegou mesmo a ser, no início dos inícios da atividade deles, o flyer para conseguirem concorrer com grandes marcas da altura, em que eles realmente acabaram por criar um anúncio onde dizia isso mesmo, que é aqui para nós... é a sapatilha que se ajusta à bailarina e não a bailarina que se ajusta à sapatilha. E a partir daí, a partir dessas sapatilhas, nunca mais tive problemas com elas. Posso dizer que são sapatilhas que passaram por muitos momentos felizes, também são sapatilhas que estão marcadas, porque efetivamente têm as suas notas negras, e é com muita pena que infelizmente hoje aos 40 anos, porque fisicamente sinto-me bem, mas não consigo continuar a fazer balé, porque tive uma lesão e há um movimento da ponta que me impede de alguma vez voltar a fazê-lo, porque é doloroso. Mas pronto, mas continuo a ser uma adepta do balé, continuo a gostar de ver e é um clássico daqueles clássicos que é, para mim é intemporal, um balé. Portanto, é o meu testemunho.
Gostámos muito de te ouvir. E agora, eu sei que vais pôr uma música para este retrato que eu trouxe contigo na Freed of London. E portanto, depois iremos colocar e vou-me despedir a seguir. E vou-me despedir também de ti. Obrigada mais uma vez por ter estado aqui connosco. E, estimados ouvintes, esta é uma maneira muito prática de eu poder dialogar convosco. Porque eu liguei à minha filha e falei com ela pelo telefone. Portanto, também podem fazer a mesma coisa. Ligar para mim e dialogarmos desta maneira. Pronto, então diz lá qual é a música.
Ok, vou escolher a Dança dos Brinquedos, do Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, e vou explicar porquê. Porque, basicamente, eu consegui ver pela primeira vez o Quebra-Nozes, era muito miúda, acho que tinha por volta dos 12, 13 anos, e foi através de um desenho, em que tinha que fazer um desenho sobre um determinado bailado, e eu fiz. E ele foi eleito, reconhecido, e deram-me um bilhete e foi das melhores experiências que eu tive na minha vida, foi efetivamente ver uma peça lindíssima que todas as crianças devem ir e todos os adultos que têm crianças dentro de si também. Pronto, um beijinho, mãe.
Um beijinho, querida. Um resto de dia bom e falamos depois.
Ok. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada a todos.
estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejamos a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco. E já vos disse, até podem me ver telefónica, que é muito bom, como acabou de fazer a minha filha, as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.